hoje completam 17 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. E justamente para que possamos refletir sobre esta lei, está conosco a nossa convidada, doutora Celeste Leite dos Santos. A doutora Celeste é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e preside o Instituto Pro Vítima. Doutora Celeste, seja bem-vinda aqui ao nosso Revista Brasil. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Muito bom dia para a senhora, doutora Celeste.
Bom dia, é um prazer falar com vocês, principalmente de um assunto tão importante quanto os 17 anos da Lei Maria da Penha.
E qual é a grande reflexão hoje sobre a Lei Maria da Penha na avaliação da senhora, doutora Celeste?
A maior reflexão é o desafio que nós temos na implementação de medidas preventivas à prática de violência. Então, seria o trabalho lado a lado de homens e mulheres, no sentido de que a sociedade não pode tolerar a prática de violência. Então, se você presenciou um ato de violência, isso não é responsabilidade apenas da vítima. Você, como ente que participa da sociedade, tem uma responsabilidade de dar uma atenção, um apoio àquela vítima e, justamente, também depor quando chamado em juízo.
Entendo. Agora, com a instituição da Lei Maria da Penha, e é evidente, queremos crer que a lei é do conhecimento desse nosso Brasil de tamanho continental. Tem aumentado, tem diminuído, portanto, é a violência praticada contra a mulher, doutora Celeste.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou recentemente estudos demonstrando que houve um sensível aumento no número de denúncias de violência contra a mulher, especialmente a violência física e a violência sexual. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha prevê a proteção contra a violência física, sexual, moral e psicológica. Agora, esse aumento, nós não sabemos se foi um aumento real ou se houve uma maior conscientização quanto aos seus direitos e, dessa forma, uma diminuição das cifras ocultas que existiam. Isso nos mostra que a vítima tem confiado mais nas instituições, visando a garantia dos seus direitos, e que, em contrapartida, nós precisamos cada vez mais expandir as políticas públicas existentes, inclusive com a eliminação de eventuais estereótipos de gênero. Uma medida que viria ao encontro da Lei Maria da Penha e que também está em vias do Brasil de ser condenado pelo mesmo caminho na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é o Estatuto da Vítima. Porque, dessa forma, nós fixamos o Estado como um Estado em que, no processo ou fora do processo, a vítima tem direito. Então, você quebra o eixo processual e passa a trabalhar amplamente no eixo preventivo, no eixo de apoio, no eixo de desvitimização. Então, essa poderia ser um incremento significativo na luta com violência contra as mulheres e de todas as vítimas também.
Miguelzinho Martins.
Bom dia, doutora. Bem, após esses 17 anos da Lei Maria da Penha, qual um ponto a ser destacado quanto a demandas das mulheres vítimas de violência doméstica que ainda requer atenção imediata das autoridades e até mesmo da própria sociedade para fins de implementação?
Bom, nós precisamos ampliar o número de casas da mulher brasileira. Eu acredito que já estejam várias em fases de construção, mas me parece que talvez o ponto mais importante seria a modificação quanto às penas previstas nos crimes de violência doméstica, porque eles ainda são muito inferiores à gravidade dos crimes praticados. Então, de um lado, nós precisaríamos que, além da lei ser aplicada, e hoje ela é na sua plenitude, que os homens tivessem uma conscientização maior quanto à gravidade do crime que eles cometeram. E essa gravidade abstrata, quem dá é o legislador, em que ainda está muito aquém as penas dos crimes com a gravidade dos crimes que foram praticados. Então, nós poderíamos fazer uma melhoria legislativa nesse sentido, já que a Lei Maria da Penha não prevê em si nenhum crime. Então, ela usa as penas comuns do Código Penal. Mas, sendo um crime mais grave que os crimes comuns do Código Penal, ele deveria ter penalidades próprias. Alguns crimes fizeram isso. Criaram crime de violência emocional, que vale para a Lei Maria da Penha, mas também para outras situações, que a mulher esteja em situação de vulnerabilidade, o crime de perseguição, mas as penas ainda são muito tímidas. Ainda uma outra, por outro viés, nós precisamos instalar práticas restaurativas, descortinar esse... Ficou como um ranço na sociedade brasileira que não pode ter nenhuma forma de ressocialização, de recuperação, e isso vai bem em contra até da própria Constituição. De um lado, nós temos que ter a ressocialização do agressor e, de outro, a restauração da dignidade da vítima violada. No Reino Unido, nós temos uma prática muito interessante, que é a conferência familiar, em que você preserva a integridade da vítima, mas, ao mesmo tempo, o agressor ele se autorresponsabiliza. E, dessa forma, nós não só tiramos a mulher do ciclo de violência, mas impedimos que esse agressor, em um novo relacionamento, reproduza o ciclo de violência que no relacionamento já existente. Então, nós precisamos ter o que nós chamamos de smart process. Não adianta nós termos processos apenas punitivos, embora as penas estejam aquém do necessário, mas também temos que ter medidas ressocializadoras e restauradoras da dignidade.
Perfeito. Doutora Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça no estado de São Paulo, presidente do Instituto Pró-Vítima. Nós vamos agora até a redação da Agência Brasil. Lá está Aécio Amado, que também participa conosco dessa entrevista. Aécio.
Muito bom dia, Miguelzinho Martins. Bom dia, doutora Celeste. A minha pergunta tem a ver, doutora Celeste, com relação à falsa acusação de crime por parte da companheira, da parceira, em relação ao seu companheiro. Como a lei poderia definir com mais clareza essa questão da falsa acusação de crime?
Bom, a falsa denúncia de crime, veja você, já teve um significativo aumento na pena, que hoje já dá até 8 anos, ou seja, é crime de denunciação caluniosa. Você veja que é mais grave você fazer uma falsa acusação de crime hoje do que agredir a sua esposa. E essa é a desproporção que nós estávamos falando no começo entre a gravidade do crime praticado e a pena aplicada. Mas nós sabemos que esses índices eles são muito inferiores ao número de violências reais e são utilizados muitas vezes por pessoas que propagam discursos de ódio, discursos misóginos, tentando desqualificar a importância da Lei Maria da Penha. E ela é fruto de uma condenação do Estado brasileiro, porque não houve a diligência devida na apuração de um grave crime de uma tentativa de homicídio. É claro que em outros países o caminho foi diferente. Na Europa, por exemplo, primeiro eles criaram o Estatuto da Vítima e depois criaram as legislações para abarcar cada coletivo vulnerável, como a violência de gênero, o estatuto da criança, do idoso, tudo isso foi posterior. E no Brasil, nós fizemos primeiro essas legislações específicas para depois ter um diploma protetivo geral. Isso ele tem os seus benefícios e também tem os seus problemas, já que gera muita aso para que pessoas que propugnam discursos de ódio, fake news, tentem utilizar algo. Se você está protegendo a violência contra mulheres, interessa a homens e mulheres, com base em exceções, casos muito pontuais que não chegam a 0,02% dos casos das denúncias.
Perfeito. Da Agência Brasil, em Brasília, nós vamos agora, doutora, até o Rio de Janeiro com César Fatioli, âncora da Rádio Nacional. Fatioli.
Obrigado, caro Miguelzinho Martins. Qual seria o aperfeiçoamento mais importante que se teria a promover na Lei Maria da Penha ou nos instrumentos criados para assegurar seu cumprimento. Nos últimos dias, para citar uma possibilidade, tivemos casos de gente com tornozeleira eletrônica e tudo mais assassinando ex-companheiras. É preciso ser mais rigoroso na história das prisões?
Exatamente, porque como muitos dos crimes, a pena ela é inferior a 4 anos, que as prisões cautelares, ou seja, a prisão sem sentença condenatória transitada em julgado, ela só é permitida no Brasil quando a pena do crime é superior a 4 anos. E nós sabemos que, especialmente nos casos de violência doméstica e familiar, existe uma escalada da violência. Ela é progressiva até chegar nesses casos mais graves relacionados ao feminicídio, que é uma pandemia no Brasil. O Brasil está em um dos primeiros lugares do mundo em números de feminicídio. Então, isso é uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde pública e é uma questão cultural. Se faltou essa questão do monitoramento, foi falha, porque o monitoramento ele visa justamente impedir a aproximação do agressor da vítima. Então, o caso que você reportou, houve uma falha humana. Não acompanharam devidamente o monitoramento eletrônico ou ele foi violado. Enfim, ele não é uma medida ruim para a prevenção de crimes, mas aliado a um aumento das penas, principalmente as penas de iniciar um dano físico, um dano corporal à mulher, seja de qualquer índole. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou claramente que houve um aumento exponencial no número de violências físicas contra a mulher, embora nós tenhamos ainda a violência psicológica e a violência moral. Acho que nós podemos primeiro aumentar as penas de crimes de lesão corporal. Segundo, fazer uma capacitação dos agentes que lidam com essa questão do monitoramento eletrônico, porque isso foi fruto de uma falha de serviço. E o Estado pode ser responsabilizado por isso, inclusive tendo que indenizar as vítimas indiretas, que são os familiares da vítima que infelizmente faleceu.
Tá muito bem. Nós queremos aqui agradecer a senhora, a doutora Celeste, pela gentileza e a atenção conosco aqui na Rádio Nacional. Agradecemos muito pela gentileza, tá bom, doutora Celeste?
Muito obrigada, é um prazer estar com vocês.